Bem, que calor! De repente estamos em agosto, eu não estou a saber lidar com o calor. Se adoro o facto de estar sol e de finalmente ter vindo um bocadinho de calor, claro que sim, mas também não era preciso do 8 para o 80. Eu tenho saudades de quando tínhamos 4 estações, sabem? De quando dava mesmo para perceber, ok, agora estamos na primavera, vem aquele calorzinho, mas ainda temos de sair de casa com um casaquinho. E eu dou por mim a, ok, porque é que eu não tenho aqui no Porto a minha roupa de verão, porque dava-me imenso jeito. Estou cheia de calor. Para contexto, são 4 da tarde de domingo. Este episódio já devia ter saído, mas por bons motivos ainda não saiu. E eu, pá, que dia de verão! Eu estou com aquela dor de cabeça de calor, sabem, que não é muito agradável. Sinto que passei o dia todo a beber água para me hidratar, porque o meu corpo já não estava habituado a lidar com o calor. Também acho que é um bocado do cansaço do dia de ontem, ainda estou a recuperar. Ontem também apanhei muito sol e, por acaso, estou orgulhosa. Está a passar uma moto, acho que se ouve. Estou orgulhosa porque foi assim o meu primeiro dia de sol, a apanhar assim mais sol, e sinto que me protegi bem, sabem? Antigamente eu sinto que meio que não tinha cuidado com essas coisas, mas agora eu não brinco com o sol, nanã, protetor solar. E faço a publicidade ao protetor solar do Lidl, da Cien, para peles sensíveis, que é o único que eu uso. E eu já experimentei marcas bem caras. Já experimentei protetores solares daqueles de 30€. Mas nada bate o meu protetor solar de 13,99€ da Cien, que me salva e protege todos os dias. Por isso, fica a recomendação. E estou mesmo feliz, porque ontem foi basicamente o dia todo ao sol, e nem um escalãozinho. Foi boné, foi óculos de sol, foi protetor. Estou orgulhosa. Mas acho que meio que por ter passado o dia todo assim ao sol, também estou um bocado mole, sabem? E por acaso consegui acordar cedo, comecei a trabalhar. Eu hoje passei o dia todo à volta do meu trabalho para a pós-graduação, que tenho de entregar até hoje à noite. Está encaminhado. Decidi fazer agora uma pausa porque precisava de gravar o episódio. E porque a estrutura já está fechada, só falta rever e ver se tem algum erro e depois enviar, porque tenho a apresentação para a semana. Mas está encaminhado, por isso, bom sinal. Acho também lá está, por ter estado a manhã toda, o dia todo, à volta do computador, a trabalhar, estou cansada, mas é um cansaço bom. Estou muito feliz. Sabem, às vezes tudo o que precisamos é de um bom fim de semana com amigas. E eu acho que vai ser muito este o tema deste episódio, porque eu não fazia ideia do quanto eu estava a precisar destes últimos 2 dias. Eu fui para Lisboa na sexta-feira de manhã, fui a trabalhar no autocarro, não sei o quê, tic-tic, passei o dia a trabalhar depois. Cheguei à casa da Mel com a Bia Moura. Vou falar muito destas duas personagens neste episódio, estas duas amigas minhas que vocês de certeza que devem conhecer, e se não conhecem, deviam. E chegámos à casa da Mel. A Mel recebeu-nos com uma bolonhesa de seitã maravilhosa. Eu acho que love language de pessoas que cozinham é mesmo de outro mundo. Olhem, e este episódio vai ser patrocinado pelos barulhos da natureza, porque eu tenho tudo aberto nesta casa. Eu sei que não é a melhor forma de combater o calor, mas eu sinto que preciso também deixar esta luz e este calor entrar na casa, porque também me sabe bem. Eu estou naquele misto de, eu não adoro imenso calor e estou meio que, ok, isto para mim é demasiado calor, mas também ao mesmo tempo estou, ok, preciso deste sol, preciso deste calor, portanto, temos passarinhos, temos de tudo um pouco neste episódio. Onde é que eu estava? Ah, chegámos à casa da Mel, tinha um almoço delicioso preparado para nós, à tarde estive a trabalhar em casa dela o resto do dia, e depois, ao final do dia, fomos a um evento da Flair, que era o lançamento da nova coleção, que por acaso saiu hoje, está muito gira, recomendo. O evento estava muito amoroso, correu super bem. E eu adoro ir a eventos de marcas com amigas. E uma coisa que eu gostei muito neste evento da Flair em específico é que era um evento... Evento? Era um evento aberto à comunidade, ou seja, qualquer pessoa, independentemente de ser criador de conteúdo, influencer ou não, podia se inscrever e ir. E eu acho que isso quebra um bocadinho aquele ambiente de marca, de influencing. Gostei porque estava assim um ambiente muito acolhedor, muito tranquilo. Gostei muito. Parabéns à Mariana por este evento. E depois passámos o resto do dia a preparar tudo para a mega corrida e caminhada para o evento da Bia e da Mel. Preparar tudo, eu a pôr ali os pinos todos coladinhos para depois ser só a entregar às pessoas. Olhem, toda uma organização, toda uma estrutura, tudo para não falhar nada no dia seguinte. Fomos dormir cansaditas e no dia seguinte era o grande evento. Acordámos cedo, vamos para o Parque Tejo, preparar tudo. Eu, de repente, estou numa da organizadora de eventos ali a apontar o nome de toda a gente, a ver dorsais, não sei o que, logística. Pá, foi uma experiência incrível. Basicamente, para dar contexto, a Bia e a Mel organizaram um evento da comunidade de cada uma, ou seja, a Mel tem uma comunidade que é o Better Together, em que são pessoas que se juntam e que estão num grupo, numa comunidade, pelo bem-estar, para criarem hábitos novos, muito para conhecer outras pessoas, para criar muito aquela ideia de que juntos somos mais fortes, no fundo. E a Bia Moura é a rainha da corrida de Portugal, não é? Quem não conhece este fenómeno da corrida em Portugal, que só falta mesmo convencer-me a mim a começar a correr, porque ainda não aconteceu. Mas tem sido um fenómeno e ela também criou uma comunidade, um grupo de corrida, que é o Miles and Vibes, e tem sido um sucesso não só no Porto, como a nível nacional e a nível internacional. Por isso eu tenho muito orgulho, tanto na Bia como na Mel, pelas comunidades delas e pelo trabalho que elas têm feito e por tudo o que estão a criar. E elas decidiram então juntar-se e criar este evento em que basicamente promoveram uma caminhada e uma corrida para quem quisesse, ou seja, podiam ir inscrever-se e fazer a caminhada ou a corrida. E foi ontem, sábado, de manhã. Eu estive a ajudar depois na organização e não sei o quê, e foi uma manhã mesmo agradável. Foi tão bom e eu gostei muito pelo facto de, pronto, ser amiga delas e ser mais próxima, então meio que ter estado ali um bocadinho no backstage e ter ajudado em tudo. E correu mesmo bem. Estou mesmo orgulhosa delas. Estávamos rodeadas de pessoas simpáticas, de boas pessoas, de pessoas que estavam lá mesmo para se divertirem, para caminharem, para passearem, para passarem bom tempo juntos. Foi muito bom, foi muito bonito. Estava um dia ótimo, estava imenso calor, estava imenso sol. E foi uma manhã muito bem passada. Uma manhã que se prolongou imenso, mas correu tudo bem, não falhou nada. E eu estava mesmo a precisar de passar tempo com elas em particular, porque já não estávamos as três juntas há muito tempo, mas com amigas, porque também estive com outras pessoas. Conheci a minha PT ao vivo, sabem? Que surreal, porque eu treino com a Angela, que eu falo aqui várias vezes, há para aí um ano quase, já vai quase fazer um ano, e eu nunca a tinha conhecido pessoalmente, porque eu faço os treinos com ela online, é tudo online, e então foi tão giro finalmente nos termos conhecido pessoalmente. Ela foi lá também ao evento dar o aquecimento, e depois estive com a Leonor, que é uma amiga minha, que é fotógrafa, que é uma fotógrafa incrível, e por acaso há dias fotografa com ela, em breve devem estar quase a sair o resultado das fotografias, que eu estou muito entusiasmada. Estive com ela, estive com a minha amiga Rita, que também já falei imensas vezes aqui no podcast, então foi, senti que estava rodeada de pessoas que eu gosto muito, que me inspiram muito, que são muito especiais para mim, e estava mesmo a precisar de estar rodeada de pessoas que são um boost de coisas boas, de energia, de felicidade, de motivação, de inspiração. Pessoas muito diferentes, mas pessoas que sinto que estão todas muito alinhadas. E soube muito bem. Uma coisa muito engraçada é que eu sinto que sou sempre muito mais reconhecida pelas pessoas em Lisboa do que no Porto, na rua. Eu sinto que no Porto estou muito mais assim na minha vidinha, nas minhas rotinas. E em Lisboa acontece muito mais vezes virem falar comigo na rua, o que é muito estranho e muito engraçado, mas ontem aconteceu e eu fico sempre meio desconfiada. Mas é muito giro e Lisboa sinto que me dá sempre uma, sobretudo quando está sol e assim quando começa a vir o tempo quentinho, Lisboa sinto que é uma cidade feliz, é uma cidade que transmite felicidade, luz. Olha, agora não sei, está a ver um barulho muito estranho lá fora. Enfim, continuando. E outra coisa muito engraçada é que a maior parte das pessoas que vem falar comigo é muito por causa do podcast. Isso deixa-me tão feliz e dá-me mesmo vontade de continuar, sabem? Porque às vezes é aquela coisa, já se passou tanto tempo que estes pequenos boosts de confiança dão assim aquela chapada ao síndrome do impostor e afastam-no durante um bocadinho e sabe mesmo bem. Ainda dentro deste tema, eu sinto que ainda estou meio a absorver tudo o que se passou e que podia dizer muita coisa, porque foi um dia mesmo bom e foi um dia mesmo leve e eu não tinha planos nenhuns para esta ida a Lisboa, a não ser ir aos dois eventos que tinha planeado, o da Flair e o da Bia e da Mel, e estar com elas e passar tempo com elas e com as pessoas que iam ao evento. Era o meu único plano, era ir lá mesmo para aproveitar. E o facto de eu ter ido sem grandes planos e só aproveitar e só ir para onde as pessoas me levavam, ir com elas e ser tudo tão espontâneo, soube tão bem. Depois fui comer um gelado ao final do dia com a minha amiga Rita, fomos a um mercadinho. Foi tudo tão leve, eu sinto que estava a precisar disso. E depois, a cereja no topo do bolo foi eu ter apanhado o autocarro para o Porto. Eu até era para lá ficar para domingo, para hoje, mas as responsabilidades falaram mais alto e eu sabia que tinha este trabalho da pós-graduação para fazer e podia ter ficado a fazer em Lisboa e nananã, mas ia atrapalhar a minha rotina e depois não sei o quê, preparar a semana, nananã. Então eu preferi vir ontem e com calma para preparar tudo e para me organizar e hoje tirei assim o dia mais para mim, para organizar a casa, para fazer o trabalho, tive a dar uma de fada do lar também de manhã, então foi assim um dia mais tranquilo e também estava a precisar. E isto tudo para falar, do autocarro. Estava eu a apanhar o autocarro para voltar para o Porto, que para mim é sempre um momento meio tenso, sobretudo quando estou sozinha, porque se acompanham este podcast há algum tempo, sabem que eu não sou a maior fã de redes expressos. Infelizmente tenho de ser utilizadora frequente de redes expressos, não é? Porque eu sou de Viseu e Viseu não tem comboio, mas. Ah, e os preços dos comboios também são absurdos, mas. Eu uso muito, eu tenho de andar muito na Rede Expressos e Flixbus e para mim, pronto, é tudo a mesma coisa. Eu entro no autocarro, o motorista faz-me assim o check-in do meu bilhete e depois diz-me: Menina, se quiser, pode tirar uma garrafa d'água. E eu fiquei muito confusa: Como assim eu posso tirar uma garrafa d'água? De onde? De onde é que vai sair aqui uma garrafa d'água? E eu respondi-lhe, porque não estava bem a perceber a situação: Ah, eu tenho a minha, obrigada. Porque eu meio que fiquei na dúvida: será que ele está a dizer que eu não posso entrar com uma garrafa d'água? Será que. Eu não percebi bem o que é que ele quis dizer, então respondi-lhe: Ah, não, obrigada, tenho a minha garrafa. E entrei. E ele não disse nada e pensei: Ok. Depois estou a entrar no autocarro, olho para o meu lado direito, para o lado do condutor, e reparo que há realmente um sítio cheio de garrafas d'água para os passageiros. E eu pensei: Calma, será que eu estou no autocarro certo? É que eu não paguei por este serviço premium. Depois o autocarro. Super luxuoso, super confortável, espaçoso. Eu fui lá atrás na cozinha porque eram os bilhetes mais baratos. Mas qual é o meu espanto? Chego lá atrás, ao meu lugar, e tem imenso espaço. Ou seja, os bancos nem sequer tocavam um no outro. Dava para pôr a minha mala entre os dois bancos. E eu pensei: Uau, eu quero viajar sempre nestes autocarros. E fiquei muito feliz porque eu pensei: Ok, agora vou chegar ao Porto tarde. Esta viagem vai me maçar. São 3 horas e tal de autocarro. Preciso de ir confortável na viagem e fui. E fiquei muito feliz. E eu pensei: Ok, eu merecia esta viagem de autocarro confortável. Então foi muito bom, foi tudo muito bom. E outra coisa que me deixou muito feliz, nos dois eventos a que fui, foi a minha escolha de outfit. E isto parece algo até bastante fútil e um tópico com muito pouco interesse, mas a verdade é que para quem tem alguns issues com o corpo, algumas inseguranças, quem cresceu a ter alguma dificuldade na forma como se vestia, sobretudo nesta altura em que o tempo começa a ficar mais quente, porque sentia que estava a mostrar mais o meu corpo e sentia que não podia vestir X ou Y porque ia favorecer mais uma parte do meu corpo que eu não queria ou ia notar-se mais algo que era uma insegurança para mim. Para quem cresceu com estas inseguranças, estar numa fase em que eu não vou mentir, demorei um bocadinho a tomar a decisão de que ia usar realmente a roupa que usei, tanto num evento como no outro, por insegurança, porque como eu cresci a sentir que não podia vestir certas coisas por causa da forma como o meu corpo se parecia, que não tenho problema nenhum, eu agora cheguei a essa conclusão, eu meio que ainda fico com essas inseguranças, mesmo que eu agora me sinta melhor com o meu corpo, parece que há sempre aquela vozinha de fundo, então eu tenho de contrariar-me a mim própria e dizer: Não, eu vou vestir estes calções e eu vou-me sentir bem nestes calções. Ou eu vou vestir este vestido que fica mais justo e nota-se mais as minhas curvas, o meu corpo, o meu peito, mas este vestido fica-me bem e eu vou-me sentir bonita a usá-lo e confiante. E não é um exercício fácil, e eu lá está, tive de ter esta conversa comigo própria e também muito com a ajuda do meu namorado e das amigas a quem eu mando as fotos da roupa para me darem aquele boost de confiança, porque isso também faz parte, não é? E também ajuda. Mas eu fiquei muito feliz porque eu depois tinha, até levei na mala um plano B, caso eu não me tivesse a sentir confiante ou não me tivesse a sentir à vontade para usar aquela roupa. Mas fiquei mesmo feliz porque usei, senti-me bem e sinto mesmo que não tenho de ter vergonha de usar uma peça de roupa que mostre mais o meu corpo ou que mostre mais, sei lá, os meus braços, que me fique mais justa, que enalteça algo que eu tenha a mais ou a menos. Pá, é o meu corpo, é o que é. E fazer essas pazes que eu não sinto que estejam 100% feitas, mas que é um processo que eu tenho vindo a fazer, e percebo que a maior parte das vezes quem repara mais nessas inseguranças sou eu, e os outros vão no máximo comentar que gostam do vestido ou que gostam da peça X e nem sequer vão perceber quais é que são as nossas inseguranças. Ou seja, às vezes só nós, ou melhor, só nós é que sabemos quais são as nossas inseguranças e meio que ninguém quer saber para além de nós, não é? E eu ter saído de casa, ter vestido aquela roupa, e confesso que antes de sair de casa ainda estava meio, ok, será que vou mesmo com isto? Mas soube-me mesmo bem, deixou-me muito feliz. E depois no outro dia para a corrida, no caso do evento da Flare, foi um vestido que eu já tinha comprado e na altura quando comprei pensei, uau, adoro este vestido, fica-me super bem, não sei o quê, gosto imenso. Mas depois quando chega o momento de usar eu fico, ui, mas será que isto é too much? Será que quero mostrar assim o meu corpo e não sei o quê? É que nós crescemos a ouvir tanta coisa errada e a pôr-nos coisas na cabeça, inseguranças, a dizer que não podemos usar isto ou aquilo porque parecemos X ou Y. E é tão difícil desconstruir isso às vezes que é mesmo um exercício. Isto parece estar algo super fútil e super simples, porque é literalmente vestir uma peça de roupa, mas a verdade é que é muito mais do que isso e mexe muito connosco. E eu tenho a certeza que a maioria de vocês que me está a ouvir consegue relacionar-se com isto pelo menos uma vez na vida, porque infelizmente é uma experiência muito comum esta relação que nos colocam com a roupa e com o corpo e com aquilo que nós parecemos e demonstramos. É muito complexo. E nós contrariarmos isto e vestimos aquilo que nos faz sentir bem, independentemente do que os outros possam pensar, possam dizer, sabe mesmo bem. E depois a segunda situação, também muito ligada ao exercício físico e à relação com o corpo. Por exemplo, eu nas aulas de educação física, primeiro também não havia as roupas giras de desporto que há hoje em dia, mas eu lembro-me que eu queria era tapar ao máximo o meu corpo, ou seja, eu vestia leggings, que também não me lembro de usar assim muitas calças de fato de treino, era leggings e depois era uma t-shirt larguíssima ou uma hoodie larguíssima para esconder ao máximo o meu corpo. E agora que eu sou mais velha e que também gosto mais de cuidar do meu corpo e pronto, entretanto fiz todo um processo também, estou no processo e etc, etc, comecei a ter algum gosto em escolher peças de roupa de desporto que favoreçam o meu corpo, nas quais eu me sinta bem, peças bonitas, que isso também dá alguma motivação para treinar, quer queiramos, quer não. Mas a verdade é que, como eu acabo também por treinar muito em casa, eu também não invisto assim imenso em peças de roupa de desporto, porque acabo por uso banho para lavar e visto as mesmas, etc, etc. Então tenho assim, pá, aí 3 ou 4 conjuntos. E não tinha nenhum calções, ou os que tinha estavam em Viseu, mas os que estavam em Viseu estavam grandes, não me serviam, não sei o quê, pronto, enfim, não tinha uns calções para levar para a corrida, para a caminhada neste caso, porque eu fui fazer a caminhada, importante, que eu ainda não comecei a correr, convenceram-me muito este fim de semana, e depois a Mel e a Beata tinham lá um caderno onde dizia, onde era para nós escrevermos aquilo que tínhamos aprendido com aquela manhã, e aquilo que eu escrevi. Eu escrevi outra coisa, mais querida e mais amorosa e mais eu, que eu gosto muito dessa parte mais amorosa. Mas uma das coisas que eu escrevi também foi: percebi que preciso de começar a correr. Porque motivaram-me mesmo. Não sei se a motivação vai durar muito tempo, mas pelo menos quero experimentar. Eu sei que já vim cá com esta conversa há uns meses atrás, mas vamos ver se é desta. Se agora ao bom tempo não me deixem encher-me de desculpas e vamos ver se é desta. Pelo menos 5 km é o meu objetivo. Não peço mais. Mas se eu começar a correr e chegar aos 100 km, sinto que estou plena, já cumpri o meu objetivo. Isto para dizer que... Ah, roupa de desporto. Lá está, ia estar imenso calor e eu sabia que precisava de uns calções, porque se fosse de leggings ia morrer de calor. Ao mesmo tempo estava muito insegura, porque as minhas pernas sempre foram uma insegurança para mim, não sei bem porquê, ou melhor, eu até sei. É que eu sempre tive as pernas muito musculadas, porque genética e porque sempre fiz ginástica desde criança. E pronto, já é da minha estrutura, as minhas pernas serem mais musculadas e mais entroncadas, apesar de eu odiar esta palavra. Então isso meio que sempre foi uma insegurança para mim, porque eu cresci a dizerem-me que pernas bonitas eram pernas fininhas, magrinhas, e era isso que eu achava que eu devia ter. Agora que eu cresci, percebi que eu tenho de ter as pernas que tenho, e ponto final, e são as minhas pernas, e estou muito agradecida por elas, por me permitirem fazer tudo aquilo que eu quero. E eu percebi, ok, não, eu vou de calções, porque é ridículo estar em quase 30 graus e eu ir morrer de calor porque não me sinto confortável com as minhas pernas, nem pensar que isso vai acontecer desta vez. Foram muitos anos a passar calor e a não me sentir confortável por estar com demasiada roupa, só por ter vergonha de mostrar o meu corpo. Eu pensei, não, chega. Se no início do evento estava super confortável em estar de calções à frente de toda a gente, não. Se alguém quis saber das minhas pernas para alguma coisa, provavelmente não. E agora, que o evento chegou ao fim, mesmo que alguém tenha comentado alguma coisa das minhas pernas, que pá, a probabilidade disso acontecer é nula, mas isso também não me incomoda, porque eu senti-me muito bem de calções. E vou explicar também todo este processo dos calções, porque foi muito engraçado. Eu estava a falar até com a Ângela, com a minha PT, no último treino, e ela disse-me, por favor, tu vai de calções, vai estar imenso calor, é o melhor e não sei o quê, não sei o quê. E eu pensei, ok, já estamos muito em cima da data, falta uma semana, eu não vou conseguir mandar vir nenhum calção de marcas de activewear portuguesas sustentáveis que eu gosto e por acaso adorava investir, mas já que vou ter de comprar, ou que estou a pensar comprar, ao menos comprar numa marca que eu gosto e acredito, mas já não vai a tempo, portanto, lá fui eu para os sites de marcas mais normais, fast fashion, Oixos da Vida, Lefties, enfim, não quero fazer publicidade, mas fazendo. E eu não gostava de nada. Ou eram demasiado curtos e eu não me sentia confortável, não achava piada, acho que não me favorecia. Ou eram demasiado caros, tipo, ridiculamente caros, não me apetecia dar 50€ por um calção da Nike porque não me identifico, não quero. Não estava a arranjar nada. E a única coisa que eu achava piada eram saias calção. E eu depois também, imaginem, eu já percebi que há coisas que ficam melhor no meu tipo de corpo e há outras que não ficam tão bem, que favorecem mais. Isso é normal, em todos os corpos é assim, não há volta a dar. E, pá, calções, eu experimentei alguns e meio que até ia, mas eu pensei, não é isto. Até que depois o André foi ter comigo ao final do dia, porque eu decidi, ok, vou mesmo a uma loja física para experimentar e não sei o quê, é mais fácil do que estar a ver na net. E pronto, e o André foi comigo porque eu queria também uma opinião de fora, porque como não é uma peça que eu esteja habituada a usar, queria também ter uma opinião de fora. E eu meio que estava-me a apaixonar por saias calção, mas estava com aquele, com uma voz na cabeça que me dizia, pá, mas isso é um bocado ridículo, vais para quê? Para um desfile de moda? Vais de sainha para uma caminhada, para uma corrida? Mas eu estava a adorar aquilo, eu estava a adorar o conceito. E eu até estava com um bocado de medo, entre aspas, de perguntar, de pedir opinião ao André, porque eu pensei que ele realmente ia dizer, ah pá, deixa-te disso, vai com os calções normais e acabou, também é só uma caminhada e não sei o quê. Mas não, e é assim que uma pessoa sabe que namora com a pessoa certa. Porque eu estava a dizer, olha, e este sai a calção, não sei o quê, gostas, eu acho piada, nananã. E ele diz-me, eu adoro, por favor vai assim, eu acho que isto vai ficar super bem, não sei o quê, experimenta. Pronto, na altura nem sequer experimentei na loja, porque estávamos um bocado com o tempo contado, íamos a um evento, então meio que trouxe para casa e pensei, ok, qualquer coisa, se depois não gostar, devolvo. Trouxe para casa, essa é a calção que me apaixonei, e chego a casa, experimento, assim meio que, opa, isto se calhar não vai ficar bem, vou ficar ridícula, vou parecer uma tenista quando vou só fazer uma caminhada, não vai dar. Mas eu experimento a saia, a calção, e pensei, não, é isto. Confesso que no início ainda fiquei, será que faz sentido levar isto a uma caminhada? Mas depois pensei, a vida é demasiado curta para eu não me sentir bem com aquilo que estou a vestir. E adorei ver-me com aquela saia calção. Senti-me mesmo confiante e senti-me bonita, porque às vezes o que eu sinto da roupa de desporto é que eu sinto-me assim, pá, já estou com roupa de desporto, mas eu gosto de me sentir bonita. Então, com aquela saia calção, senti-me assim, tipo, meio princesinha, senti-me que a minha inner child ia adorar aquele conjunto. E depois ficava mesmo bem com o top que eu tinha aqui. E pá, adorei, parecia assim meio um conjunto, tipo um vestidinho. E eu pensei, ok, vou assumir totalmente este papel de princesinha que vai caminhar. Porque why not? Se isto é roupa de desporto, ainda por cima, por que não? Então assumi a minha saia calção de licra, muito confortável, foi ótimo, não tive calor, foi perfeito e ainda me valeu alguns elogios, mas nem era isso que eu queria, eu só queria mesmo me sentir confortável. E fiquei mesmo feliz porque, opá, eu tive mesmo. Eu, lá está, mais uma vez, eu pus umas leggings na mochila com medo de não me sentir confortável o suficiente para ir com aquela saia calção. E mais uma vez, eu sei que nem toda a gente pode perceber isto ou que pode ser um bocado ridículo para algumas pessoas, mas para mim, estes pequenos passos de eu ter a coragem, entre aspas, de sair com certas peças de roupa à rua. Deixa-me mesmo feliz, porque eu sei perfeitamente que há uns anos não conseguia e que não me ia sentir bem e que ia meio que estar a esconder o corpo, e isso não aconteceu e fiquei mesmo feliz. E isto para dizer que se vocês também sofrem destas inseguranças, se identificam com aquilo que eu estou a dizer, eu acho mesmo que melhora com o tempo, e é claro que não é só o tempo, não é só o passar da idade, o passar dos anos. Eu acho mesmo que isso ajuda, mas para além disso também há aqui todo um trabalho de terapia feito, de ter começado também a cuidar melhor do meu corpo, de ter feito as pazes com o exercício físico, etc, etc. Mas as coisas melhoram mesmo e há a mesma possibilidade de vocês se sentirem bem convosco, se sentirem bem com a roupa que estão a vestir e de se sentirem confiantes. É um processo, não é linear, nem sempre me sinto confiante com aquilo que estou a usar, adorava que isso fosse verdade. Mas é um processo e chegamos lá. E outra coisa que também relacionada com moda me deixou muito feliz foi que numa das minhas buscas por uns calções, eu fui à H&M, acho que foi a primeira loja que eu fui, e por acaso até gostei lá de uns calções, só que eram assim mais de homeware, de andar por casa, não era tanto de desporto. Mas eu até comprei-os na altura porque caso não encontrasse uma opção melhor, ia com aqueles. E estava eu na caixa, não sei o quê, e a senhora pergunta-me: tem a nossa aplicação, a aplicação da H&M, e eu disse-lhe que não, pá, porque eu entretanto instalei tudo o que era aplicações de fast fashion, já tive, mas disse-lhe, ah, já tive, mas agora já não tenho instalado, não sei o quê. Ela, ah, mas instala para ver se tem pontos, porque é melhor e não sei o quê. Então lá estive eu a perder imenso tempo a instalar a aplicação, para ver se tinha pontos. Depois, passado esse tempo todo em que eu estive a instalar, ela diz-me, ah, já não vem cá há muito tempo, já não faz compras connosco há muito tempo. E eu não vou mentir, isso deixou-me mesmo feliz ouvir lá dizer aquilo. Eu sei que para ela era uma coisa má, não é? Eu já não ir à H&M há muito tempo era um drama. Mas eu fiquei tipo, yes, estou a fazer alguma coisa certa, sabem? E eu disse, ah, pois é verdade, sou capaz de já não passar cá há bem mais de um ano. E ela, pois, por isso é que já não tem pontos nenhuns. Ela quase a fazer-me sentir culpada, sabem? Eu pensei, pois, sabe, não sei o quê. Nananã. Pronto, moving on. Lá trouxe os calções e não sei o quê, pronto, agora vou lá devolvê-los, porque não vou ficar com eles entretanto. Opá, e deixou-me mesmo feliz, porque sinto que estou a fazer alguma coisa certa, lá está. E por falar nisso, na minha última aula, numa das minhas últimas aulas da pós-graduação, falámos precisamente do facto, falámos do caso da fast fashion. Eu estou a tirar pós-graduação em desenvolvimento sustentável e por acaso numa das últimas aulas falámos do problema da fast fashion. E eu sinto que às vezes é mesmo importante ter estes reality checks porque precisamos mesmo de reduzir o consumo e parar de aderir a todas as trends, fazer alls de plataformas como a Temu e a Shein. Pá, precisamos de parar, por favor. Não é sustentável, não é saudável, não é por aí. Vocês não precisam de aderir a todas as trends para se sentirem bem, para se vestirem bem, para estarem na moda, não é de todo preciso. Também falamos da importância de criar uma estética que perdure no tempo, de investir em peças de qualidade. Eu sinto que estou sempre a dizer a mesma coisa, mas isto é tão importante. E isso não quer dizer que temos de ter um armário só com básicos ou só vestir bege e branco e preto, nada disso. A vossa estética, o vosso estilo pode ser peças coloridas e saias, ou pode ser o que vocês quiserem, não precisa de ser aquelas peças que nos vendem como peças cápsulas, não se identificarem com isso. Mas é tão importante nós mantermos fiéis àquilo que nós gostamos, que sabemos que nos fica bem. Não comprar algo que só vamos usar uma vez ou que vamos usar aquele período de tempo e depois vai deixar de estar na moda. Eu sei que às vezes é difícil não cair nas tendências rápidas porque estamos constantemente a ser bombardeados com elas nas redes sociais, mas eu acho que mais que nunca termos um estilo próprio, sabermos aquilo que queremos. Opá, e se quiserem mesmo muito experimentar uma trend, por favor, vejam primeiro o que há nas plataformas de vendas de segunda mão, nas lojas em segunda mão, nas vintages da vida. É mesmo importante reduzirmos o consumo. E eu acho que de vez em quando é importante termos esta conversa, porque lá está, no meio de tantos estímulos, de tantos vídeos, de tantas pessoas a dizer: olha o que eu comprei na X, olha o que eu comprei na Y, olha a minha nova camisola que tu precisas mesmo de comprar, ou de vermos artigos de a camisola da Stradivarius que tu precisas mesmo para este verão, ou a peça que X personalidade ou celebridade ou influencer usou que vai esgotar, vai já comprar. É muito difícil resistir às vezes, eu sei bem, porque as coisas estão mesmo feitas para nós termos aquele impulso de comprar, e há muita gente que vai buscar a felicidade a essa felicidade instantânea que é comprar uma peça de roupa. Mas acreditem que é bom contrariar isso. É bom vocês chegarem a uma H&M e a senhora dizer-vos: ah, já não vem cá há muito tempo. E vocês: é sinal que estou a fazer alguma coisa bem. É sinal que estou a fazer escolhas mais conscientes, que estou mais segura das peças que tenho no meu armário, que aquilo que eu tenho me faz sentir bem, que gosto daquilo que estou a usar, que estou mais confiante no meu estilo, na minha roupa, e que estou a investir em peças de qualidade que me permitem comprar menos e comprar melhor. Eu acho que isso é mesmo a chave. Outra coisa que eu fiz esta semana, fiz assim, nas últimas semanas aliás, fiz dois planos noturnos, o que para mim não é nada comum, sou muito mais uma pessoa de dia, não é? E foi um deles ir ao teatro, e outro foi experimentar um restaurante de cocktails. Mas já lá vamos. Começando por ir ao teatro, fomos ver uma peça muito gira no Teatro Estado da Bandeira. Eu estava assim meio com zero expectativas, mas por acaso gostei imenso. Tinha imensas saudades de ver uma peça de teatro. Sinto que já não ia ver teatro há muito tempo. E fica aqui a recomendação também para ir verem a programação de teatro dos teatros da vossa cidade e irem fazer uma noite de teatro, porque sabe mesmo bem, é mesmo divertido. E lá está, como não é muito comum eu sair à noite, sair de casa à noite, soube-me bem, porque como os dias estão a ficar maiores e o espetáculo também não acabou muito tarde, eu adoro andar a passear pela cidade à noite, mas aquele noite, tipo ainda noite cedo, sabem? 8, 9, 10 da noite no máximo. Adoro, porque sinto que está toda a gente ou a ir jantar, ou a sair de jantar, ou a começar a sair de casa, e sabe muito bem esse ambiente de noite cedo em que parece que está tudo feliz, que as luzes estão a começar a acender, que há um cheiro característico meio que a verão no ar, ver as pessoas na sua vida, gosto imenso. E naquele momento eu senti: eu gosto mesmo muito de viver no Porto. E eu sinto que quanto mais tempo estou aqui a viver no Porto, mais gosto desta cidade e mais gosto de viver aqui e das minhas rotinas aqui e do facto de estar a viver no centro e poder ir a pé para todo lado, ir a pé ao teatro, voltar a pé para casa, e isso soube-me mesmo bem. Depois acabei por adicionar esta sensação que eu senti pós-teatro à minha lista das coisas aleatórias que me fazem muito feliz. Eu não sei se já tinha partilhado que tenho esta lista. Algumas das coisas que tenho aqui são um dia em que eu possa criar, comer boa comida, chegar a casa e vestir roupa confortável, pão acabadinho de fazer, comer comida feita por mim ou por outras pessoas que eu amo, marcar uma viagem e planear uma viagem, começar um hobby novo, conhecer cafés novos, almoços e jantares com a minha família, fazer planos com o meu namorado e com as minhas amigas, estar com pessoas que me inspirem. Pronto, são algumas das coisas que eu tenho nesta lista. Sempre que me lembro de uma coisa que me faça feliz, ponho nesta lista. Por isso, olhem, vou-vos deixar também na caixa de perguntas do Spotify. Deixem-me também coisas aleatórias que vos façam muito felizes. Quero ouvir e ler as vossas coisas, porque adoro estas pequeninas coisas aleatórias que nos fazem felizes. Acho que a felicidade muitas vezes está mesmo aqui nestas coisas. E uma coisa que eu também tenho vindo a perceber estas semanas, e que Este fim de semana fez-me mesmo perceber algumas coisas mais a nível também da minha vida pessoal, mas aqui, de algo que eu até costumo partilhar mais, fez-me perceber que o problema destes últimos meses terem sido tão caóticos e de eu andar tão cansada e sentir que não tenho tempo para nada, não estavam nos meus projetos pessoais, mas realmente na quantidade de coisas que eu tenho em mãos. E eu percebi esta semana e bati mesmo no fundo e percebi, não, eu vou ter de começar a dizer que não, mas não é dizer que não àquilo que eu gosto de fazer, por exemplo, ao podcast, aos meus projetos pessoais, como foi o caso, por exemplo, eu desde o início do ano para cá tive a loucura que foi o 5 Year Diary e a loucura que foram que foi a coleção com a Bioca. E eu achava que o motivo de eu andar tão estressada e tão nervosa e tão ocupada eram essas duas coisas, porque foram dois projetos que me ocuparam bastante tempo e que envolveram logística, que foram duas coisas que eu fiz pela primeira vez. Então eu achei que a causa de eu estar tão estressada e ocupada era disso. E agora que acabaram, eu percebi que não, que isso até era uma fonte de felicidade e de motivação e de inspiração, porque são coisas que eu estou a fazer para mim, que me motivavam e que me davam o mesmo gosto de fazer, e é diferente quando estamos a trabalhar para nós. Então eu percebi mesmo que vou ter de começar a dizer que não, eu estava a aceitar muita coisa, muitos trabalhos freelance, e não me faz sentido, porque temos mesmo de pesar. Eu sei que é sempre bom ter mais um bocadinho de rendimento extra, mas não vale tudo. E eu estava a chegar a um ponto em que eu sentia que já não tinha tempo para cozinhar, que já não tinha tempo para ir às compras com calma, para limpar a casa a fundo e ter mesmo um tempo em que eu me dedicava às coisas 100%, sem estar a pensar na outra coisa, ou sem estar a comer e com o computador aberto ou com o telemóvel a editar um vídeo porque tinha de entregar o vídeo a não sei quem, ou porque tinha de fazer aquele post, ou porque tinha de escrever o artigo para não sei quem. Ou seja, eu não posso esquecer que eu tenho um trabalho full-time, eu estou a tirar uma pós-graduação e eu tenho os meus projetos de criação de conteúdo, e essas são as minhas três prioridades. O resto eu sinto que vou ter de começar a gerir e vou ter de começar a dizer que não, por muito que me custe, porque realmente eu sentia que já não estava a viver, que estava completamente em modo piloto automático, que as coisas que normalmente me davam prazer não estavam a dar, que eu não conseguia aproveitar as coisas boas, que andava sempre muito cansada. E eu sei que isto não vai ser uma mudança que eu vou fazer de um dia para a noite, e que, lá está, este fim de semana e o dia de ontem foi muito importante para mim, porque saí aqui da bolha do Porto e da rotina e percebi realmente que eu não estava num sítio bom e que estava a precisar de me distanciar da minha realidade para perceber que há coisas que eu preciso mesmo de mudar. Também já tinha percebido ao longo desta semana, porque, lá está, não estava a dar mais. E lá está, agora vai ser todo um processo de perceber como é que vou readaptar as minhas rotinas e o que é que eu vou dar prioridade, o que é que vou ter a descartar. Mas isto também para vos dizer que lá está, que ouvimos muito hoje em dia que temos de fazer mais e trabalhar mais e conjugar tudo e trabalhar em tudo, mas quando estamos a fazer tudo e a chegar a todo lado e realmente temos pessoas a vir-nos perguntar: ai, como é que consegues fazer tanta coisa? Ou ai, quem me dera ser como tu e conseguir estar em tanta coisa e fazer tanta coisa, que isso não é um motivo de orgulho, porque alguma coisa há de estar a ficar para trás. Se não for o trabalho, há de ser a vida pessoal, há de ser uma relação, há de ser tempo de descanso, há de ser um hobby que ficou por fazer, e todas essas coisas são tão ou mais importantes que o trabalho. Por isso, eu sinto que falo muitas vezes disto aqui, mas nunca é demais relembrar, porque eu própria esqueço-me disto, e vamos ver agora se eu começo a abrandar realmente. Estava-vos a dizer também há bocado que outro dos planos noturnos que eu fui fazer foi ir a um restaurante, a um bar de coquetéis aqui no Porto, que foi assim uma experiência que eu não costumo ter, é um bocadinho out of character, sabem? Mas soube tão bem. Eu fui com o André à cantina Zapatista, porque temos a dizer assim com um sotaque mexicano, não é? A um bar de tacos e coquetéis, e foi uma experiência incrível. Eu adorei, não estava à espera de gostar tanto, porque todo o ambiente, aquilo fica ali nas Galerias de Paris, para quem é do Porto sabe, e é uma zona super central, é uma das minhas zonas favoritas do Porto, adoro aquela zona. Acho que mesmo antes de ir morar para o Porto já gostava imenso, e sempre que vinha ao Porto queria ir passear para aquela zona, porque acho mesmo gira. E obviamente, idosa como eu sou, eu fui a um bar às 8h30 da noite, mas não importa, porque foi uma experiência incrível. E como o bar estava muito vazio àquela hora, tivemos a oportunidade de falar com a bartender, que é a Inês, que é amorosa. Acho que é das melhores pessoas que eu já apanhei em, assim, num restaurante, num atendimento ao público, num serviço. Ela é incrível. Falou connosco, explicou-nos tudo. Explicou-nos todo o conceito por trás da carta, do espaço. Explicou-nos todo o conceito dos cocktails, a história dela também, ou seja, todo o percurso que ela fez para chegar até àquele momento. Foi incrível. Ela mostrou-nos o bar, mostrou-nos toda a quantidade de bebidas e tequilas da vida que lá estavam. Foi assim uma experiência completamente imersiva e incrível e nós adorámos. E eu falo várias vezes aqui que eu não sou uma pessoa de beber álcool, que não adoro, que não gosto de sair à noite. E então quando eu aceitei este convite, eu estava meio reticente para ver o que é que ia sair dali. Mas a verdade é que cocktails é das poucas bebidas alcoólicas que eu genuinamente gosto, porque gosto muito da mistura de sabores. E eu decidi também que este ano ia fazer as pazes com o álcool. E explicando um bocadinho esta história, porque isto assim parece meio dramático, mas quando eu andava na faculdade, como qualquer estudante, bebia, assim, o normal. E quando saía à noite, pronto, bebia, não havia problema nenhum, não tinha problema nenhum em beber. Mas depois com a pandemia e com aquela obsessão louca que eu pus na minha cabeça de ter uma alimentação mais saudável, de mexer o corpo e não sei o quê, eu cortei completamente o álcool porque me meteram na cabeça que, e atenção, um bocadinho aqui trigger warning naquilo que eu vou acabar de dizer, meteram-me na cabeça que eu não podia beber as minhas calorias. Ou seja, que não fazia sentido nenhum eu estar a beber as minhas calorias, porque isso fazia ainda pior, já bastavam as calorias que uma pessoa come, agora ainda ia beber as calorias e ai, uma pessoa nem faz ideia das calorias que estava numa bebida alcoólica. E como vocês sabem, se acompanham aqui o podcast, eu tenho vindo a melhorar de todo um processo da minha relação com a comida, um distúrbio alimentar, etc, etc. Então, eu durante muito tempo usei o escudo do facto de eu não gostar de beber. E a verdade é que eu não gosto da maior parte das bebidas alcoólicas, mas não gosto porque eu também criei esta aversão e tentei convencer toda a gente à minha volta que eu não gostava, quando na verdade a maior parte das vezes era até porque eu não queria beber, porque lá está, associava que ao estar a beber álcool ia estar a consumir mais calorias e eu não queria isso. Entretanto, pronto, todo um processo aqui também de melhoria nesse sentido, e realmente este ano eu decidi, não, se me apetecer estar num bar no verão, estar numa esplanada com os meus amigos e aquela coisa que me apetecer for mesmo uma cerveja fresquinha, eu vou pedir a cerveja. Se me apetecer ir sair à noite com os amigos de vez em quando e beber um cocktail, eu vou beber o cocktail. E eu sinto que ter ido a este bar há dias foi mesmo o clique que eu estava a precisar, a desculpa que eu estava a precisar para começar a pôr em prática este meu plano. Porque foi algo, olhem, que eu acho que nunca falei, mesmo com muitos amigos meus, nunca falei sobre isto, sobre... Lá está, eles simplesmente assumiam que eu não gostava de álcool, então nem sequer me perguntavam se eu queria, ou sempre que eu ia a festas arranjavam uma alternativa, e eu agradeço imenso isso, e foi mesmo importante para mim toda a compreensão que as pessoas tiveram comigo. E a verdade é que eu continuo a não adorar sair à noite, mas também gostar de álcool não tem de ser sinónimo de gostar de sair à noite, porque pode-se beber álcool noutros contextos sociais. E também não sou a maior fã de álcool, confesso-vos que prefiro muito mais uma boa kombucha do que álcool, mas a verdade é que há bebidas que eu gosto e que estava-me a privar de beber por pura estupidez e por coisas que me tinham metido na cabeça que não fazem sentido nenhum. E as calorias são importantes, são precisas e nós precisamos de energia para viver e precisamos de saborear a vida e beber e comer coisas que nós gostamos. Tudo, claro, com equilíbrio, mas estava... Era completamente tóxico, era um comportamento completamente descabido e tóxico e fico muito feliz por estar todo neste processo e estar a melhorar. Então, olhem, foi uma boa experiência. Eu recomendo mesmo muito este bar aqui no Porto. Os tacos também eram ótimos e têm opções vegetarianas, que também é ótimo. E olhem, adorei mesmo a experiência, foi ótimo. Mais uma vez, saímos lá super cedinho, acho que eram 11 da noite quando eu estava em casa, portanto, eu sou mesmo meio idosa a sair à noite e adoro, porque assim sinto que ao outro dia estou plena e fresca para o dia, para ir trabalhar, para fazer as minhas coisas. Estou ótima. Momento hoje sobre azul da semana. Acho que foi sem dúvida o dia de ontem. Acho não, tenho a certeza absoluta. Foi mesmo muito bom. E a nível de recomendações, para além das que fui partilhando ao longo do episódio, comecei a ouvir um podcast, comecei e acabei, que é o podcast, entretanto devem ser mais episódios, Retratos de Abril, do Expresso, e é um podcast sobre várias pessoas que marcaram o pré, durante e pós 25 de Abril, e está muito interessante. São episódios curtinhos que vos dão um contexto sobre as várias pessoas, quem elas eram, o que é que elas fizeram. Gostei muito do episódio do Zeca Afonso. Todos eles são muito bons e são muito fáceis de ouvir. É um podcast muito curtinho e acho que é perfeito para este mês de Abril. E ainda sobre o 25 de Abril, também vos queria recomendar as t-shirts Liberdade, da Joana Molho, que é a ilustradora que fez o logo do podcast. E ela enviou-me uma t-shirt com um cravo, que é lindíssima. Estou ansiosa para usar. Quando for celebrar o 25 de Abril, é essa t-shirt que eu vou estar a usar, sem dúvida. E ela está com peças muito giras, algumas que são mais mesmo do 25 de Abril, outras que são mais associadas à liberdade, que já é um tema que ela abordou sempre nas ilustrações dela e no trabalho dela, por isso recomendo muito irem espreitar, acho que também vou deixar o link na descrição. E por último, porque também não podia deixar de assinalar este episódio sem falar, como falei aliás, da minha PT e de ter conhecido a Ângela, dizer-vos que até ao final do mês a Ângela está com um desconto de 10% com o código SALOMÉ10, depois também posso deixar esta informação na descrição, se quiserem começar a treinar com ela. Já sabem que eu não podia recomendar mais, não é? Eu estou super satisfeita com todo este caminho que temos feito juntas e olhem, sinto que foi uma semana muito importante para mim, que me fez perceber muita coisa, que foi de muitas conquistas pessoais, sabem? E muito de provar a mim mesma que era capaz e de perceber também aquilo que... Para onde é que eu preciso de ir a partir de agora, sabem? E fica aqui o vosso reminder para estarem com pessoas que vos inspiram, para saírem da vossa bolha de vez em quando, porque faz-vos muito bem e é preciso. E espero que aproveitem este calor, que aproveitem este sol, que aproveitem abril e que estejam bem. Um grande beijinho, até para a semana e tchau, tchau!